Tô com uma dor aqui, Márcio. Mas
cabeça,
uma dor
na coluna, aqui na... nas costas?
É, que não sei onde que é isso aqui, na lombar. E você, já sentiu alguma dor?
Eu tô para ver alguém que nunca sentiu dor.
Pois é, muita gente já passou por
nem
essa
experiência. Nem que seja dor de cotovelo.
É. Pois é, Márcio, tem ó, há milênios essa dor, tanto aguda quanto a crônica, tem recebido a atenção de profissionais de saúde aqui no Brasil.
É isso aí. Agora, falando sério, nas últimas décadas, as dores crônicas têm se tornado muito frequentes, atingindo cerca de 30% da população no mundo. O Brasil mantém a média mundial e o problema já afeta 50 milhões de pessoas.
E com o objetivo de sensibilizar o país para a necessidade da elaboração de um mapa da dor, a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor está promovendo aqui na Câmara dos Deputados a Semana de Combate à Dor no Brasil.
E o presidente da entidade, Dr. José Siqueira, já está conosco na linha. Com ele, nós vamos fazer um balanço do evento e saber mais informações sobre esse mal que interfere na qualidade de vida de tanta gente. Bom dia, doutor José Tadeu.
Muito bom dia.
Bom dia, doutor. Doutor José Siqueira, eu gostaria de perguntar se é possível prevenir e aliviar a dor crônica?
Esse eu diria que é o grande desafio que nós temos, porque toda dor crônica, ela começa com algumas exceções. Com algumas sessões ela já é uma dor crônica, mas na maioria das vezes ela começa com episódios de dor aguda. E a dor aguda é aquela que é um alerta, é um sintoma, avisa da presença da doença. Então essa dor é possível sim prevenir. Um exemplo disso são as dores pós-operatórias ou pós-cirúrgicas. Hoje sabe-se por estudos científicos mundiais, inclusive aqui do Brasil, que cerca de 20 a 40% das pessoas que fazem cirurgia têm dor persistente pós-operatória. E destas, até 10%, dependendo do local e das características, desenvolvem dor crônica. Então, esses pacientes certamente podem ser identificados e a maior parte deles pode ser prevenida. Este é o nosso grande desafio.
E como é feita essa prevenção, doutor Siqueira?
A prevenção em geral, ela é relativamente simples. É, primeiro, identificar a queixa do paciente. Quem tem dor? E identificar quando a dor é persistente. A pessoa reclama constantemente daquela dor. Dar atenção a essa dor. E usar as medicações ou os tratamentos que são disponíveis hoje para o controle da dor. Então, a dor pós-operatória. Quando há a queixa constante ou persistente do paciente, ou quem reclama que tem muita dor, ela deve ser dada atenção. Hoje você sabe que em cada 4 pacientes que têm dor persistente, não são avaliados adequadamente por seus médicos ou profissional de saúde que o atende. Em geral, a dor é subestimada, não se dá atenção à queixa do paciente e outras vezes é tido como normal. Esses pacientes têm que ser identificados. Quando ele se queixa de dor que nós consideramos moderada a intensa, que se for numa escala de 0 a 10 seria acima de 4, numa escala simples, esse paciente deveria ter o controle da dor levado em consideração. Para isso já existe no mundo e também no Brasil, alguns hospitais já têm, o chamado programa do quinto sinal vital. Ou seja, o quinto sinal é a dor que deve ser levada em consideração porque ela desequilibra a homeostase geral do paciente.
Agora, tem alguma parte do corpo onde é mais comum ter a dor crônica?
Tanto no Brasil como no exterior, os estudos apontam os membros em geral, pernas e braços, principalmente pernas, a lombar, a coluna e a cabeça. Em geral, se fizer um resumo disso, nós temos as lombalgias e as cefaleias crônicas como as principais dores crônicas no mundo.
Agora, o tratamento seria no sentido de eliminar a origem da dor ou apenas um paliativo e diminuindo a sensação da dor?
Essa questão é uma questão interessante, porque o objetivo, por exemplo, principal dessa campanha atual, só para entender essa resposta melhor, se me permite. O objetivo principal dessa campanha é conscientizar, no momento em que a dor é muito divulgada pelos órgãos de comunicação, pela imprensa em geral, pelos pacientes, nós temos hoje uma divulgação muito grande sobre dor. Então a questão ainda é, por que ainda existem muitos pacientes que se queixam de dor crônica ou às vezes procuram atendimento para mesmo e não encontram? E a razão daí vem na resposta dessa questão, que é o seguinte, A dor, quando ela é recente, de curta duração, ela normalmente é um sintoma. E ela identifica uma doença. Então, o médico ou quem atende deve estar preparado para diagnosticar a doença e tratar. Essa dor tem tratamento, ela tem cura, porque ela é só um sintoma. À medida que o tempo passa e a dor vai se tornando crônica, normalmente depois de 6 meses, existem modificações no corpo do indivíduo, principalmente no cérebro do indivíduo que tem dor, tanto na área sensitiva, na área cognitiva, na área afetiva, neurovegetativa, que vão mudando completamente esse quadro. E aí essa dor, que no início era só um sintoma, ela passa a se comportar como uma verdadeira doença, que ela passa a ter sintomas. Então as pessoas têm mais distúrbios do sono, têm mais alterações de humor, frustrações, ansiedade, depressão secundária, que acontece nesses pacientes. Além disso, alterações comportamentais, com maior procura por atendimento médico, medicação e assim por diante, inclusive tentativas de suicídio. Então, isso, a dor crônica, o importante é que ela seja identificada. A partir do momento que a dor é persistente, refratar os tratamentos, que não responde bem ao atendimento convencional, nesse momento ela certamente não é mais a dor aguda e passa a ser dor crônica, e ela deve ser identificada, porque ela pode ser aliviada quando devidamente avaliada e tratada, através de um planejamento que nem sempre passa a ser mais individual, de um único médico, mas passa a ser multidisciplinar ou multiprofissional. Isso que é importante. Hoje tem uma portaria do Ministério da Saúde, 1083, que é a portaria sobre o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas da dor crônica. Essa mesma portaria, ela fala que o paciente deve ser avaliado quando tem dor crônica, por uma equipe especializada em dor crônica, para ter o seu planejamento e para ter o seu acompanhamento. O que nós precisamos, então, é que ter essas equipes de saúde que façam esse atendimento especializado quando necessário. E no primeiro momento, no próprio SUS, na Atenção Básica da Saúde, esse doente precisa ser identificado. Quer dizer, esse paciente tem uma dor, que não é uma dor que identifica uma doença, que pode ser tratada, mas que já é um paciente com dor crônica e precisa de uma abordagem específica.
Nós estamos conversando.
Eu consegui responder a sua pergunta.
Entendi.
Claramente.
Entendi, sim, doutor.
Nós estamos conversando aqui só para
que algumas pessoas sejam acometidas desse mal, né? Porque a dor é um sintoma, normalmente. Quando passa a ser a doença, deve ser desesperador.
É, né? Fica estranho, né? Agora, tem assim, o grupo de profissionais, qual é o profissional que tem mais esse problema? Doutor, só para lembrar, o doutor José Siqueira é presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. O senhor sabe, já tem um estudo já identificando que tipo de profissionais tem mais esse problema?
Não, existem doenças que são doenças profissionais, que estão ligadas à atividade do sujeito. Mas no caso da dor crônica, não obrigatoriamente. Certamente pacientes que têm dor nas costas ou lombalgia, eles podem ter atividades de trabalho com dentistas, por exemplo. A minha formação é dentista, sou odontologia. Então nós somos mais suscetíveis às doenças lombares pela posição de trabalho ao longo dos anos, pelos vícios de posição e assim por diante. Mas não há obrigatoriamente uma profissão ligada a uma dor, a não ser aquelas próprias das doenças profissionais. Então, o que acontece em outras causas, por exemplo, como cefaleias, você tem diferentes tipos de profissões, diferentes tipos de pessoas que podem ser acometidos por ela. Não existe exatamente uma única profissão que determine quem e qual o paciente que terá dor crônica. Embora pode ser um fator de risco.
Doutor, há quanto tempo existe a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor e como é que surgiu a ideia aí de criar essa sociedade?
A sociedade fez 30 anos agora, recentemente, e ela congrega profissionais de diferentes áreas. 75% dos profissionais são médicos, 10% são dentistas, 25%, 15% pertencem às outras profissões. Ela, na verdade, é um capítulo brasileiro de uma associação internacional que tá presente no mundo todo, que se chama Associação Internacional para o Estudo da Dor, e ela que é assessora da Organização Mundial da Saúde. O que mudou essa associação, aqui o capítulo brasileiro e mundialmente, é que a partir do momento que os profissionais da saúde começaram a compreender que a pesquisa da dor, a pesquisa básica, podia chegar de forma mais rápida ao clínico, desde que eles se unissem e todos conhecessem o problema comum, que é a dor. O grande problema da dor é que cada profissional se forma numa área, na sua profissão, e depois dentro da sua profissão, numa especialidade específica. Ele entende muito e amplamente das doenças da sua área, mas quando na questão da dor, ele precisa entender mais, ele precisa entender também dor, e principalmente dor crônica, porque ela muda o comportamento, muda as condições da própria doença, torna-se uma doença em si, precisa uma avaliação específica e mais global, isso muda completamente. Então, o grande benefício da Associação e da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor é reunir profissionais de diferentes áreas para estudar um problema comum e que precisa, muitas vezes, ter o esforço conjugado para ser compreendido e para ser tratado. O paciente de dor crônica, seja ela qual for, nem sempre é um paciente de tratamento unidisciplinar. Ele precisa, muitas vezes, de um planejamento de tratamento que é multiprofissional. Tem alterações na área sensitiva, médicos de diferentes especialidades, a área psicológica ou afetiva precisa ser avaliada, outras alterações comportamentais, até sociais, estão presentes, mas falta o trabalho, assim por diante. Esse contexto geral precisa ser entendido. Mas mais uma coisa eu gostaria de falar para complementar essa ideia. É que a dor é uma queixa totalmente subjetiva. Ela não é visível. Ninguém a vê. Como não a vê, ela muitas vezes, quando não é identificada claramente a sua, entre aspas, causa, ela é questionada. Esse é o maior problema do paciente com dor, principalmente dor persistente, dor crônica.
Então, no caso, doutor José Siqueira, qual o especialista? Ele deve procurar o especialista da área onde a dor está transmitindo, por
está
exemplo?
Presente.
Como que é? Por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça crônica, eu devo procurar um neurologista? Se eu estou com uma dor lombar que não passa nunca, não posso nem me mexer, eu devo procurar o quê? Um ortopedista, um especialista em coluna?
No primeiro momento, você deve procurar ou médico generalista ou especialista da área.
Certo.
E o nosso desafio, inclusive com essa campanha, é fazer com que esse médico especialista ou esse generalista que atende o paciente entenda que além das doenças que ele trata, que a dor é um sintoma, ele pode estar se defrontando com um paciente com dor crônica. E que se não está preparado para atendê-lo, que o encaminhe adequadamente para uma equipe especializada em dor crônica.
E nós temos especialistas aqui suficiente? Os profissionais de saúde no Brasil estão capacitados para lidar com esse problema?
Essa é uma excelente questão. E essa é uma das razões também da campanha. A Sociedade Brasileira consta com cerca de 1.000 especialistas de diferentes áreas e profissões. Mas isso é insuficiente, certamente. Esse é um grupo muito pequeno para a demanda brasileira. Então, um dos objetivos dessa campanha é conscientizar, levar a campanha para os nossos parlamentares, para que ele também, além de difundir a campanha entre os profissionais da saúde, entre os próprios pacientes, que eles também entendam as necessidades dos nossos pacientes e também dos profissionais da saúde, que precisam ter um programa de educação continuada de forma mais ampla, e do próprio SUS. Porque 30% aqui no Brasil dos pacientes que vão procurar o Sistema Único de Saúde, né, na atenção básica, na rede, ele tem queixa de dor crônica. Então, esse profissional da ponta precisa ser preparado. Isso a gente só consegue fazer com programas de educação continuada, que eduquem esse profissional e o alertem para essa questão.
E, doutor, o senhor já tem assim um balanço dos resultados dessa semana, desse esforço todo?
No momento, em números quantitativos, não temos exatamente isso. O que acontece é que essa semana, por exemplo, em relação ao próprio site da Sociedade Brasileira de Dor, ela foi um dos períodos que mais teve consultas em relação ao tema. Então, principalmente profissionais da saúde e pacientes, eles têm acessado e têm se manifestado muito nas redes sociais sobre essa questão. Isso é interessante, porque, por exemplo, no próprio lançamento da campanha, nós tivemos a presença da Associação de Pacientes de Fibromialgia, que tem seus problemas, tem suas dificuldades, e tanto na área de atendimento como na área de acompanhamento. Então isso é importante porque traz o paciente, que é o foco do problema, para a questão. Eu acho que nesse sentido ela motivou bastante a sociedade e os pacientes envolvidos com o problema. Nós provavelmente semana que vem teremos uns objetivos em relação a esses acessos e essas questões.
Doutor, e como é que o ouvinte pode ficar sabendo mais sobre esse assunto, tendo acesso a mais informações, talvez o site da sociedade?
Através do site Sociedade, nós fizemos uma aba específica só para a campanha de combate à dor, www.dor.org.br. Lá tem, pode acessar o site, pode acessar no site os objetivos da campanha, como participar. Qualquer um pode participar, seja ele médico, profissional da saúde, o paciente, manifestando-se, trazendo sua informação, que é importante, suas colaborações. E o próprio site da sociedade tem uma área específica para o público em geral que fala sobre diversos tipos de dor e dessas questões que são necessárias ao conhecimento do problema.
Ok. Muito obrigada pela participação. Conversamos aqui com o Dr. José Siqueira, presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Obrigada pela participação, sucesso nesta campanha e um bom fim de semana para o senhor, sem dor.
Obrigado e agradeço muitíssimo. E espero que essa sem dor seja extensiva a todos e que a gente possa trabalhar para um Brasil com menos dor, se não sem dor, pelo menos com menos dor.
É isso. Lógico, aí ficamos mais felizes. Muito bom dia para o senhor.
Obrigado.
E alguém que quiser saber alguma informação, vou repetir aqui, o site é www.dor.org.br.